E nessa manhã, aqui no Conectado, nós também temos a oportunidade de conversar agora com o pessoal da Fracab, que vem de Porto Alegre até o nosso município nesta manhã para tratar de diversos assuntos. Aqui conosco o presidente da Fracab, o senhor Arnóbio Pereira. Tudo bem? Bom dia.
Tudo bem. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes do programa Conectar e especialmente os comunitaristas de Lagoa Vermelha e da região que a gente sabe que vocês atingem. Uma região bem ampla aqui, né?
Pois é. Também recebemos aqui nos estúdios o diretor executivo da ATL Projetos, que é um escritório de arquitetura que trabalha junto com a Fracab, o Fabrício de Castro. Tudo bem, Fabrício? Seja bem-vindo.
Tudo bem, Ricardo. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade.
Prazer recebê-los aqui. Arnóbio, hoje o senhor vem para uma reunião com o prefeito aqui de Lagoa Vermelha. Pretendem tratar da situação dessas pessoas que têm suas casas aqui em Lagoa Vermelha, mas que ainda não têm a escritura desses terrenos, não é?
Exatamente. Nossa, a Fracab está puxando essa bandeira, né? Que na verdade é uma bandeira que a Fracab carrega há mais de 40 anos, né? Que é a luta pela habitação. E o Brasil hoje, no seu conjunto, e o Rio Grande do Sul segue a passos largos na mesma linha, tem em torno de 70% das áreas irregulares. Sejam eles loteamentos públicos, loteamentos privados, que foram construídos, né, pela iniciativa privada, e ocupações eventuais. Tá? Mas não é como as pessoas imaginam, assim, que é só ocupação de áreas verdes, não. Tu tem loteamentos que foram feitos, vendidos para as pessoas e que nunca foram regularizados, né? Que, logicamente, que é uma coisa extremamente ilegal, mas que a maioria desses loteadores ou faliram, ou sumiram, ou até não estão mais conosco, né? E isso não é uma configuração do Rio Grande do Sul um todo, né? O Rio Grande do Sul tem hoje a média de 68%. Do estado do Rio Grande do Sul é irregular, e o Brasil chega a 70% no seu conjunto, né? Então isso é uma coisa absurda, e a Constituição brasileira garante a habitação para todo mundo, né? E a gente sabe das dificuldades do poder público de fazer isso, né? Inclusive em cidades e municípios que têm um poder aquisitivo alto, o déficit é grande, é enorme, né? Então a Fracab procurou buscar para auxiliar ela uma estrutura, né? Porque para fazer isso também precisa de uma estrutura muito grande, que são arquiteto, engenheiro, geólogo, técnico social, uma série de profissionais que é preciso juntos para construir esses projetos de regularização, né? O projeto tem que ser completo, não é ir lá fazer uma topografia e dizer que cada um tem um pedaço ali. Não é isso, é uma coisa muito mais complexa.
Certo, o Fabrício pode nos explicar um pouco disso?
Exatamente.
Porque é arquiteto e já trabalha nesse setor. Qual é que é a proposta que vai ser apresentada para a prefeitura e de que maneira essas pessoas do bairro serão ajudadas pela Fracab? Vai ser um custo mais baixo? Qual é que é, então, o objetivo que vocês têm com essa visita também ao gabinete do prefeito aqui em Lagoa Vermelha?
Então, Ricardo, a gente tem auxiliado a Fracab, né, na questão de construir os projetos junto às comunidades. Temos feito um processo bem interessante na grande maioria dos municípios que a gente vem trabalhando, que é um processo comunitário, né? Então a gente vai lá, descobre qual é a comunidade, o que, que ela precisa, quais são os projetos necessários para fazer a regularização daquela área, e daí a gente trabalha numa cotização comunitária para que a comunidade venha a ser o ator principal da ação, né? Inclusive a própria legislação, ela permite, antes as legislações anteriores só permitiam que o Ministério Público ou que a Prefeitura pudesse intervir no processo de regularização, né? Nessa última lei, deixa de forma clara, específica, que a comunidade organizada pode partir com o seu processo de regularização. Então, isso permite que a comunidade se organize e a gente tem essa função técnica mesmo de construir todos os projetos necessários para que tenha um projeto completo que dê muita segurança, não só para a comunidade, como também para a Prefeitura. Porque a partir dessa legislação, a REURB de 2017, ela flexibiliza o plano diretor para que tu possa fazer uma rua menor, os lotes de tamanho diferente, auxilia na questão da transferência da propriedade, porque tem muitas áreas que o proprietário já não existe mais, faliu, tem N dívidas em cima, E a lei também tem esse cuidado de poder garantir que a propriedade seja transferida para as pessoas que moram em cima, que é o seu direito, não eximindo aqueles proprietários, aqueles loteadores que fizeram de forma irregular aquele parcelamento, né? Então é bem legal porque possibilita a pessoa de fato hoje ter o seu documento, sua escritura, sua matrícula do terreno, né?
Bom, a ideia agora então é que a Fracab, através do escritório, forneça essa assessoria para que o grupo de moradores se una e possa bancar então, digamos assim, essa regularização, Fabrício.
Sim, tem essa questão de uma forma mais objetiva, é isso, dá para fazer a comunidade mesmo, olha, a gente quer fazer, vamos lá, a gente organiza todo mundo e dá assessoria para fazer dessa forma comunitária. Hoje a regularização fundiária ela é a pauta de grande parte dos municípios, porque o governo federal tem um programa chamado Casa Verde Amarela, que vai ter esse foco. Os municípios também, a partir da lei, viram uma possibilidade de regularizar, também tem buscado de forma esforços, né, municipais também para regularizar, mas o que tem dado resultado mesmo de forma prática é a comunidade ir lá, bom, vamos fazer, se organiza, faz a documentação, o projeto, ele demora em torno de 10 meses para ser executado, não é uma coisa do dia para a noite, né?
Mas é relativamente rápido também, né? Menos
muito,
de um ano.
Muito rápido a construção do projeto, daí depois tem determinado pela lei um prazo para a prefeitura fazer a aprovação dele, né? Não depende de FEPAM, não depende de Metroplan, depende só da prefeitura local e depois vai direto para o cartório. Então tem processo muito rápido, de um ano e meio está pronto, tem processo um pouco mais demorado, de um ano e meio a dois, né?
Certo.
Mas aonde não tem, aonde as pessoas estão lá, estão morando, e não tem nenhum processo judicial de reintegração de posse, não estão discutindo propriedade, né? Ah, isso aí é o caminho para resolver o seu problema.
Quer dizer, se eu não tenho uma disputa pelo terreno, ele é mais fácil de ser legalizado. Você falou do Minha Casa Verde Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida. Uhum. Sem a escritura dessa terra, essa pessoa não consegue, então, acessar esses programas do governo?
Na verdade, esse programa, ele vem com outro foco. Ele vem para regularizar e reformar.
Certo.
Então, ele vai ter... Os municípios que aderem, eles vão ter a possibilidade de fazer a regularização fundiária subsidiada pelo governo federal, e as pessoas dentro desse todo vão ter ali algumas que vão poder também acessar reformas, né, para a sua casa, que antes era irregular, vai ficar regularizada e já vai reformar tudo ao mesmo tempo. Então é um processo bem, bem legal.
Bem legal, uma boa notícia então para essas pessoas que estão buscando pela regularização. A princípio a gente falou que elas vão ter que se reunir e formar um grupo, porque aí se torna mais facilitado. Vai ter as lideranças comunitárias aqui da UAB, elas vão fazer essa mediação, vão organizar, Arnóbio, esse contato com essas pessoas?
Quando o Fabrício fala em se organizar, é exatamente porque quem propõe a regularização é a sociedade civil organizada. Quando a gente diz isso, representa o quê? A associação de moradores no seu bairro, a União Municipal pode propor em qualquer bairro da cidade e a Federação em qualquer bairro do Estado.
A orientação é que é para que essas pessoas procurem seus líderes, então, para saber mais do programa e organizá-lo.
Exatamente. E aí, logicamente, que teria que procurar aqui a UAB ou a Fracab direto, né? Nós aqui temos um diretor que inclusive nos acompanha, que é o seu Adelar, né? E tem a União aqui na cidade, né? Que com dificuldade ou não, atua, né? Tá aí. Sim. E aí as pessoas precisam fazer essa ligação, né?
Pois é, inclusive esse tema da nossa direção da UAB aqui em Lagoa Vermelha e da participação do município nessa nova composição da Fracab, que vai ter eleição daqui uns dias, também é pauta aqui em Lagoa Vermelha, Arnóbio. Numa última entrevista que o senhor nos deu também nesse espaço, o senhor falava que Lagoa Vermelha teria perdido um prazo para entregar certa documentação que poderia colocar, quem sabe, representantes do município nessa coordenação da Fracab, né, que é uma entidade, então, do Rio Grande do Sul. Esses prazos agora foram mudados, nós temos novidades nesse sentido? Lagoa Vermelha vai conseguir colocar, quem sabe, um representante aí para essa nova gestão?
Na verdade, não mudou os prazos, né? Porque a lei é clara, né? E as entidades também estão sob a guarda do Código Civil, né? Então, o que que acontece? Como tu transferiu o processo eleitoral, mas os prazos permanecem, né? Inclusive, se tem uma decisão do STF, né? Os prazos permanecem. O que, que a gente vai fazer? A gente vai ter uma conversa na direção da UAB para a gente encontrar uma solução para tentar abrir esse espaço. A União de Lagoa Vermelha, ela tem uma história no movimento comunitário. E essa história precisa ser preservada, porque as lideranças comunitárias, elas são pessoas que dão do seu tempo, né? Às vezes deixa, inclusive, de estar com a sua família, né? Outros momentos tira dinheiro do próprio bolso, deixa de comprar o leite do filho, para ir levar a demanda do seu bairro, ou no judiciário, ou no executivo, ou no legislativo. Então, são todos voluntários. Então, a gente só vai para isso se a gente gosta e se a gente quer. Né? Então, se a gente gosta, se a gente quer e se a gente vai, a gente tem que procurar fazer isso com o carinho e o respeito que a população brasileira precisa, já vive assim numa situação extremamente delicada, né? Um país que produz 5 vezes mais que o necessário para alimentar o seu povo, e o seu povo passa fome nas favelas. Quer dizer, é uma situação bem delicada. Então a gente precisa ter muita clareza disso, né?
Mas a Lagoa Vermelha vai conseguir colocar
essa história. Nós vamos discutir isso e ver os motivos que levaram a essas perdas de prazo, né? E tentar, unido à história da União e às grandes lideranças que nós tivemos e temos aqui na cidade, né? Que não dá para te desconsiderar isso. O próprio Miguel, o Adelar, o Braulio, né? o Sadi, que foram pessoas que estiveram aquele, tem um que faleceu, que eu não consigo lembrar o nome dele nunca, né? Que foi o anterior, o Sadi, que foram grandes lideranças. Eu conheço o movimento comunitário de Lagoa Vermelha desde o seu nascimento, né? Então não é justo que um processo desse a cidade fique fora, uhum, né? Então nós vamos conversar, tentar entender isso, tentar mostrar que a gente precisa, mesmo que nós sejamos voluntários, né, nós optamos por isso. Então nós precisamos assumir as nossas responsabilidades com relação a isso, né? Mas eu tenho certeza que vai se encontrar uma saída para que Lagoa Vermelha não fique de fora.
Que bom, então. Obrigado pela tua participação, Arnóbio Mullet Pereira, que é o presidente da Fracab, também conversou conosco aqui o Fabrício de Castro, diretor executivo da ATL Projetos, que é um escritório de arquitetura e que está também junto com a Fracab nesse processo de regularização fundiária, que deve iniciar também, é uma das pautas com o executivo municipal aqui de Lagoa Vermelha.